Enquanto o ditador Nicolás Maduro se consolida no poder na Venezuela, em mais uma eleição fraudulenta, que a maior parte do mundo não reconhece a sua legitimidade, os venezuelanos seguem deixando o país em busca de melhores condições de vida. Aqui no Brasil tem sido grande o número daqueles que têm chegado em busca de pelo menos ter o que comer, conforme alegam. Em São Paulo, chegou a ser criada uma comunidade que recebeu o nome de Veneza City. Veneza, como os paulistas têm chamado os venezuelanos. Acompanhe o trabalho da BBC Brasil relatando o que lá acontece.
Não há hospital, não há comida, não há nada.
Um dia um não comia, outro dia não. Estou vendo, olhando a cara de minha família de tristeza e com fome. Isso me dá um dolor que isso não tem preço.
Muita, muita hambre, é o que se diz aqui, fome. Muita repressão,
passando fome. E eu estava desnutrida, eu fiquei muito enferma e decidi venir, sair de meu país.
A Venezuela está mergulhada em uma crise econômica, política e social que levou quase 8 milhões de pessoas a deixarem o país nos últimos anos. No final de julho, a eleição presidencial intensificou ainda mais o conflito por conta da indefinição sobre quem venceu a disputa. Essa indefinição levou a uma nova série de protestos violentos.
Há muita repressão, muitos presos, muitos mortos, muitos feridos. E então, o que se está vivendo allá em Venezuela ahorita é algo muito espeluznante.
Chávez hacía coisas erradas, ele buscava a solução. De tapar, aqui havia uma falha, ele tapava a falha. Eu voto por Chávez porque ele merece, é merecedor do voto. Mas depois que morreu ele, nossa, Venezuela era assim, Venezuela se vino sozinho assim.
Na semana seguinte à eleição, nós fomos a uma ocupação na zona leste de São Paulo, onde 40 famílias de imigrantes venezuelanos estão vivendo. A ocupação gerou um conflito com moradores do bairro Fazenda da Juta, por estar localizada em uma área de preservação ambiental. Ela é o ponto final de uma jornada pela América do Sul em busca de melhores condições de vida. Yoraima, Maria e Carmen estão entre os 510 mil venezuelanos que entraram no Brasil nos últimos anos. Elas enfrentaram vários obstáculos para chegar a São Paulo.
Eu agarrei e fui para a Colômbia. Em Colômbia, eu vendia balinhas no semáforo, porque aí em Colômbia, o sea, não havia um trabalho digno para nós. Sim, havia trabalho, mas o pago não era como eles faziam o pago para um colombiano normalmente.
Me vine por Colômbia, passei Peru, Equador, nós entramos por Acre.
Uma conversação de uns venezolanos: não, vámonos para Brasil, que allá está uma invasão, que allá hay chance para nós, allá é bem, allá. Bueno, de aí nos vinimos pedindo calor outra vez também para Brasil. Chegamos assim, Brasil, não entendíamos o português. E aí é onde começou a trajetória aqui, onde estamos aqui em Veneza City.
Essa é uma das 371 ocupações de sem-teto que existem em São Paulo. Segundo a prefeitura, 63 mil pessoas vivem em áreas como essa em toda a cidade. Veneza City surgiu em 2021 em uma área de preservação ambiental que pertence à prefeitura. O nome da ocupação vem da forma como alguns brasileiros se referem aos venezuelanos, os Veneza. A maioria dos imigrantes vive de pequenos bicos no bairro. Parte do dinheiro é enviado a parentes que ficaram na Venezuela.
Eu tenho um filho na Venezuela e é difícil tê-lo lá, porque o que mais eu quisiera tê-lo aqui comigo e dar-lhe tudo, estudo, comida, educação, tudo o que não há allá, eu quisiera tê-lo aqui e dárselo a ele. Eu sinto algo em meu coração arrugadito, um sentimento que toda madre deve sentir, que seu filho esteja fora do lado de ela por muito tempo. Já há 7 anos, estou fora do país.
Mesmo nessas condições, é em Veneza City onde os imigrantes encontraram estabilidade depois de anos de sofrimento.
Bueno, aqui temos já 3 anos vivendo aqui em Brasil. Para a glória de Deus, nós estamos aqui hemos recibido muchos beneficios aquí, ¿verdad? Y mi hijo está trabajando y mis nietos están estudiando.
Uma brasileira ajudou a receber os primeiros venezuelanos na área da ocupação.
A senhora Débora falou para nós que sim, que isto era de puro venezuelano, que era um projeto. Le dava seu pedaço de terreno e aí fazia seu barraco.
Débora Maria dos Santos é a líder da ocupação Veneza City. A brasileira é a responsável por dialogar com o poder público e ajudar na sobrevivência da comunidade.
Quando eu entrei aqui para ajudar os brasileiros, para fazer, ajudar uma família a fazer um quarto, foi quando umas pessoas mandaram os venezuelanos me procurar para ajudar eles. E devagarinho, devagarinho, começou a vir venezuelano, vim me procurar, e a gente fez esta arca. Como foi uma ordem do Criador que eu recebi para estar ajudando essas famílias, eu me coloquei para estar disposta a enfrentar qualquer tipo de situação para estar ajudando essas famílias.
Se por um lado a ocupação é um abrigo para imigrantes, por outro, ela preocupou moradores do bairro Fazenda da Juta, que há anos se organizam para conservar a área verde local. Os barracos foram construídos em um ponto de preservação ambiental, em frente a um projeto conhecido como Mutirão. Na década de 1990, a prefeitura cedeu terreno e recursos para um movimento de moradia social construir mais de 550 casas por ali. Parte do terreno foi reflorestado por um grupo de moradores.
Existe a possibilidade dessa área ser transformada num parque, e existe a chance dessas famílias terem que sair daqui. Qual que seria a consequência disso para essas famílias?
Sim, seria eles começar novamente tudo de novo, porque estamos 4 anos aqui, eles já gastaram muito aqui, o dinheirinho que eles pegam trabalhando no farol, eles investiram aqui, sabe? Comprando os material, comprando tábua, comprando telha, comprando os material para a gente estar construindo. E seria assim, eles começar tudo de novo.
Se sair daqui, eu não tenho lugar para sair daqui. Nem remédio para voltar para a Venezuela, porque já Maduro ganhou as eleições e já isso vai ficar pior.
Nosotros queremos morar aquí. Ya yo tengo mi casita. Yo vivo ahí sozinha con mi apé, mi cachorra. Yo quiero morar aquí, todos queremos morar aquí.
A seguir. Os ataques da Ucrânia em Kursk e Belgorod, que agitaram o Kremlin.